בעזרת השם, דף למד ואף תתת יש בה הבא, תרלה פסוע בבין זן עבודה, שלום עליכם, עתודו, זה סטמוס דף למד, דהמוד בית, נקים תני אין שבה, שומר רב יודה אמר רב, גיפה לא עושה, ביוסי רבה מחמת אקום, הרי הוא כאקום. Vimos já ali da Hazaká, que a pessoa domina o imóvel por 3 anos, ninguém protesta, ele tem uma boa justificativa de como esse imóvel entrou na posse dele, ele é considerado o dono, até que se prove o contrário. Aqui o caso é que Reuven chega para Shimon e diz, o que você faz na minha terra? E Shimon responde que ele comprou de um goi, e o goi dominou a terra por 3 anos, e ninguém tinha protestado. Então fala que tem nome de Rav, que Shimon tem o mesmo poder do que o Goi. Que o quê? Ma'a kumeno chazaka elabishtar, af yisera ba mahmata kumeno chazaka elabishtar. Assim como o Goi, não teria como dizer que ele é o dono, porque ele dominou o imóvel por 3 anos e ninguém protestou. Ele só é considerado dono se tem um documento de compra. Assim também Shimon, que comprou do Goi, que dominou 3 anos... Shimon é considerado dono, você tem um documento que prova isso. O motivo dessa lei é quando um judeu domina o imóvel por 3 anos e ninguém protesta, aí a gente diz, se avalia que ele é o dono. Se tivesse algum dono verdadeiro, teria protestado dentro de 3 anos. Mas se um goi domina o imóvel por 3 anos, e se ninguém protestou, não é indicador que esse goi é o dono, porque pode ser que o dono verdadeiro está com medo do goi. Por isso não protestou. Então Shimon comprou de um goi que dominou por 3 anos o imóvel, Shimon só é considerado o dono, você tem um documento, assim como o goi. Pelo mesmo motivo, pode ser que tinha um dono verdadeiro que ficou quieto enquanto o goi dominou por 3 anos, depois o goi vendeu a Shimon. Shimon não é considerado dono por causa disso, tem que ter um documento, provando que o dono verdadeiro, Reuven, vendeu ao goi e o goi vendeu a ele Shimon. Amarava de Sirava, vi amar Israel, Didi, amar Yakum. Começamos lá metade lá em cima. Devinar Zav na Meima. Sirio vem falar para Shimon e diz: o que você faz na minha terra? Shimon diz que comprou do Goi. E o Goi tinha dito que ele tinha comprado de você, Leuven. Falarava, Shimon é confiado. Peruna na Mika, Midi, Dilo, Akum, Amalo, Meima, Vilo, Amar Israel, Shmed, Akum, Meima. Não pode ser que foi isso que Rava disse? Se o Goi fala isso, que ele comprou de Reuven, o Goi é suspeito. Tem que ter um documento para provar que ele é o dono. Shimon fala em nome do Goi? Shimon é confiado? Por quê? Ele amarava, por isso não, agora reformulo o que Rava disse. E amar Israel, Kamedidi, Zavna, Akuminah, Vezavna, Niabi, Meema. Se Shimon fala o seguinte, Shimon está dominando o imóvel já há mais do que 3 anos. E ninguém protestou. Chegaram e vêm para Shimon e falam, o que você faz na minha terra? Shimon diz, eu comprei do Goi, porque eu vi o Goi comprando de você. Shimon é confiado. Por quê? Amigo de Ibaiamame, Anazavinta Minach. Nesse caso em específico, Shimon tem a Hazaká. Dominou o imóvel por 3 anos e ninguém protestou. A gente vai confiar nele quando ele diz que o Goi comprou de Reuven e ele viu. Porque se ele fosse um mentiroso, ele poderia ter mentido a mentira menos suspeita. Ele poderia ter falado, como assim, Reuven, eu comprei de você o imóvel e eu tenho a Hazaká. Então se ele quisesse falar isso, ele seria confiado. Agora ele não diz isso, ele diz que comprou do Goi, porque ele viu que o Goi comprou de Reuven, então ele também é confiado, ele tem um amigo. Mas ele deixa que não suspeita que ele está mentindo, porque ele mentiria uma mentira dessa, uma mentira meio suspeita. Poderia ter mentido uma mentira mais suave. Teria esse poder, é proibido mentir, mas ele teria esse poder. Então quando ele diz que ele viu que o Goi comprou de Reuven, ele é confiado, porque ele poderia ter ficado com o imóvel de qualquer forma se ele tivesse dito que ele comprou de Reuven. Porque ele dominou o imóvel por 3 anos e Reuven não protestou. Vamos lá, Judá. Raimand era que magra betuvalha. Amar eis igdre ridícula de palha. Desavite minei meema. Um sujeito pegou os seus utensílios e disse: estou indo colher as tâmaras da palmeira de fulano, porque eu comprei dele esse direito de colher as tâmaras dele. Meema, não vamos impedir esse sujeito de fazer isso. Vamos confiar nele. Se o dono da palmeira ele reclamou, aí vamos suspeitar. Mas se ele só disse isso, ele é confiado. Porque porque aqui seja uma pessoa normal. É um sujeito normal, não é um ladrão, não é um criminoso. Então, não é normal que uma pessoa dessas vá entrar na propriedade de outro, colher tâmaras que ele não merece. Então, quando ele diz que ele comprou esse direito de colher as tâmaras, ele é confiado. A não ser que o proprietário, ele reclame. Da maravilha disso, ele dá mais uma lei. A irmã de Arce, que meguda de Arô de Olebar, loave Hazaká. O caso é o seguinte: Reuven tinha um campo próximo a uma floresta. E como costume da época, Reuven fez um muro no seu campo. E atrás do muro, ele semeou uma certa área que pertencia a ele. Ele fez isso para que cresçam lá algumas coisas, cereais, por exemplo, para que se vejam animais selvagens lá, vão comer o que cresceu fora do campo, atrás do muro, e não vão invadir o muro de Reuven. Shimon dominou essa área fora do campo, atrás do muro, por 3 anos, e Reuven não protestou. Lohave Hazaká não é um indicador que Shimon é o dono. Reuven ficou quieto, mas não indica que Shimon é o dono. Maitama, por quê? Memaramá, Kodesar Namerod de Akrelei. Quando é que esse domínio de 3 anos indica que a pessoa é o dono? Quando existe uma pessoa que poderia protestar e não protestou, teria motivo para protestar e ficou quieto. Isso indica que a pessoa que dominou por 3 anos é o dono. Mas nesse caso, o silêncio de Reuven não indica nada. Porque pode ser que Reuven disse, eu não vou protestar. No final das contas, o que Shimon plantar lá vai ser comido pelos animais selvagens. Então não faz diferença se eu estou dominando essa área ou Shimon. O objetivo é que os animais selvagens vão comer o que está atrás do muro. Tudo bem, que Shimon domine lá. Então o fato de Reuven ter ficado quieto não indica nada. Para Shimon ser considerado o dono, tem que ter um documento que ele comprou essa área. Vai maravilhar, disse ele, dá mais uma lei. Achlaor lá e na Hazaká. Reuven tinha um campo, ele plantou árvores agora. Nos 3 primeiros anos do plantio, as frutas são orlá, proibido ter qualquer proveito. Shimon dominou esse campo durante esses anos de orlá. E na Hazaká, o silêncio de Reuven não indica que Shimon é o dono. Porque pode ser que ele não se importa com o campo dele, com essas frutas que são orlá. Por isso ele não deu motivo para protestar. Então Shimon, para dizer que é o dono, tem que trazer um documento. Então ele vai falar para ele também, esse caso da orlá que a gente acabou de ver, Shvit, Vikilai Menachazaká. Um outro caso. Shimon dominou o imóvel de Reuven por 3 anos, esse campo, e um dos anos era o Shvit, o 7º ano que não se trabalha as terras na terra de Israel. E Reuven ficou quieto. Não é indicador que Shimon é o dono, porque esse ano do Shvi não conta. Reuven não pode trabalhar essa terra. E os frutos que crescem lá pertencem ao público. Então, o fato de Reuven ter ficado quieto nesse ano não indica nada, porque ele não se importa com o que acontece com o campo dele nesse ano do Shvi. Também no caso de Kilaim, Reuven tinha um campo que tinha lá a plantação de mistura de espécies, Kilaim, que é proibido ter qualquer proveito disso, e Shimon dominou o campo. Nesse estado de Kilaim. Não é indicador que Shimon é o dono, pode ser que Reuven não se importa com essa produção proibida. A maravilha, você fala de você. Achla shachat lo ave hazaká. Shimon dominou o campo por 3 anos, mas não deixou os cereais amadurecerem. Plantou os cereais e colheu eles verdes. Reuven ficou quieto, não é indicador que Shimon é o dono, porque pode ser que Reuven ficou quieto porque não viu motivo para protestar. Pode ser que ele disse. Está na cara que Shimon está com medo de ser desmascarado. Ele nem deixa os cereais amadurecerem. Ele colhe logo. Porque ele sabe que ele não é o dono. A qualquer momento eu posso me desmascarar. Então eu vou ficar quieto. Não vejo motivo para protestar. Para fazer a mecha. Então o fato de ter esse silêncio de Reuven não indica que Shimon é o dono. Amarava falava. Falava. Se esse campo está como num caso das planícies de Mahusa, um local que lá tinham muitos ricos que plantavam cereais e colhiam eles verdes para darem para os animais comerem. Esse era o costume do local. Então se Shimon fez isso e Reuven ficou quieto, aí é sim um indicador que Shimon é o dono. Shimon dominou o imóvel da forma que um dono normal da área dominaria. Daria esses cereais verdes para os animais comerem, que é mais nutritivo do que capim. E lá eles eram ricos e podiam dar os animais, esses alimentos caros para os animais comerem. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Taftiha lo ave hazaká. Fala Rav Nachman, que se Shimon dominou um campo bem ruim, todo esburacado, de Reuven, Reuven ficou quieto, não é indicador que Shimon é o dono. Porque pode ser que Reuven não dê importância pelo que acontece com esse campo, nesse estado, todo esburacado. Apikura vai, cura lo ave hazaká. Um outro caso. Shimon, ele gastou X para semear e ele colheu praticamente o mesmo valor durante esses 3 anos. E Reuven ficou quieto. Não é indicador que Shimon é o dono, porque pode ser que Reuven fale, não vou protestar. Shimon sabe que ele não é o dono. E ele está vendo que não está lucrando nada com esse trabalho todo. Logo mais ele vai sair do meu campo, eu não tenho que protestar nada. Então Shimon não é considerado o dono por causa disso. Somente quando o dono vê motivo para protestar e não protesta, a gente sustenta que esse que dominou o imóvel 3 anos é considerado o dono atual. Quer dizer que ele comprou esse imóvel do dono original. Mas se o dono original não vê motivo para protestar, então esse silêncio dele não indica nada. Um outro caso interessante com relação à família do Reish Galuta, as pessoas da casa do Reish Galuta. Reish Galuta era o líder do povo de Israel Babilônia, uma pessoa muito poderosa. Fala Rav Nachman, se esse pessoal da casa do Reish Galuta dominou um imóvel por 3 anos, não existe a lei da Hazaká. Porque pode ser que existe um dono verdadeiro que ficou quieto por medo desse pessoal do Reish Galuta, pessoas poderosas. Então, o silêncio dele não indica nada. E se o contrário acontece, uma pessoa dominou um imóvel que pertencia a alguém da casa do Reish Galuta, e esse sujeito diz que é o dono, também não indica nada. Pode ser que esse pessoal do Reish Galuta é o dono atual, e ficaram quietos, porque eles sabem que eles vão poder tirar esse sujeito quando eles quiserem, são pessoas poderosas. Continuamos. Nossa Mishnah disse que sim, uma pessoa domina um escravo por 3 anos, se esse escravo pertencia a outro, se a pessoa diz que é o dono, ele é confiado, porque ninguém protestou. Será que é verdade? A pessoa dominou um escravo por 3 anos e é considerado o dono? Isso é a lei da Hazaká com relação a escravos? Disse Reish Lakish num caso parecido. O Shimon, ele tem um animal que pertencia a Reuven. Shimon diz que é o dono. Ele não é considerado dono por causa disso, porque os animais são móveis. Esse boi, por exemplo, pode ser que ele saiu sozinho da propriedade de Reuven. Shimon viu o boi, trouxe para a casa dele e resolveu ficar com isso. O fato de ele ter o boi na casa dele não é considerado, não é indicador que ele é o dono. Então, a mesma coisa com relação ao escravo. Pode ser que esse escravo tinha saído da propriedade de Reuven. Shimon pegou o escravo e resolveu ficar com o escravo. Convenceu o escravo a ficar e disse que ele comprou de Reuven. Pode ser que isso é mentira. Não é um domínio que demonstra que Shimon é o dono? A nossa Mishnah diz que sim. Amarava, enem chazaká le'atá, avalesh enem chazaká le'achar shalosh shanim. Falaram que não tem nenhuma pergunta. Quando Shimon tem um boi que pertence a Reuven, e Shimon tem o boi por pouco tempo, isso não indica que Shimon é o dono. Como a gente falou, pode ser que o animal estava perdido, e Shimon pegou e resolveu ficar com o animal. Mas se passaram 3 anos e Reuven não protestou, Shimon disse que comprou de Reuven, ele é considerado o dono. Mesma coisa com relação ao escravo. Shimon dominou um escravo por pouco tempo, se ele pertencer a Reuven, Shimon disse que é o dono. Shimon não é confiado, pode ser que o escravo estava andando sozinho, etc. Mas se passaram 3 anos, aí sim é um indicador que Shimon é o dono, porque ninguém protestou. Amarava disse Rava, Imayakatar mutar barisa eshlo hazaka lealtar. Falava que se esse escravo era um bebê, Shimon disse que comprou esse bebê escravo de Reuven, ele é confiado imediatamente. Como no caso de um objeto móvel. Shimon tem um objeto móvel que pertencia a Reuven. Shimon disse que comprou. Shimon é considerado o dono, até que se prove o contrário. Porque Shimon é uma pessoa normal. Não suspeitamos que ele entrou na casa de Reuven e roubou de lá um objeto. Então, ele disse que comprou, ele é confiado. A mesma coisa com relação a um bebê. Um bebê não anda sozinho. Então, se Shimon disse que comprou esse bebê escravo, ele é considerado o dono. Mas, pshin, isso é óbvio. Como no caso de um objeto móvel, qual seria a diferença? Isso é uma novidade, sim, no caso que a mãe desse bebê leva o bebê para lá e para cá. Mal de tempo, poderíamos pensar o seguinte. Poderia pensar que essa mãe, essa escrava, pegou o bebê dela, perto dessa área de Shimon, e esqueceu o bebê lá. E Shimon pegou o bebê e percebeu que era isso. Então, resolveu ficar com o bebê. Poderia suspeitar assim de Shimon. Então Shimon não seria considerado o dono por causa disso. Kamash Shimon falava que não. E Malomina Shabara. Não é comum que uma mãe esqueça um bebê. Então Shimon tem um bebê na casa dele, diz que comprou, ele é considerado o dono até que se prove o contrário. Uma pessoa, ele produzia cevada, ele deixava a cevada no sol para secar. Entraram cabras nessa propriedade e comeram a cevada dele. Até Maria, justo está vindo ver a catain tuva. O dono da cevada, ele se apoderou das cabras e disse que as cabras comeram muita cevada. Ele tinha direito de ficar com as cabras para cobrar o prejuízo dele. E estava cobrando mais ainda do dono das cabras. Na maravilha de Shmuel falou o pai de Shmuel. E a Holiton Atkidmen. O dono da cevada pode dizer que ele merece as cabras. Ele é confiado com relação a isso. Por quê? Dei Bayamale Kohoden Beadi. Porque fala o pai de Shmuel. Esse dono da cevada poderia ter dito que ele comprou as cabras desse, do outro. Ele não diz isso. Se tivesse dito, ele seria confiado. Então ele poderia ficar com essas cabras se ele quisesse mentir. Ele não disse isso. Ele disse que ele merece essas cabras porque as cabras comeram muita cevada. Com relação a esse valor das cabras, ele é confiado porque ele tem um migo. Mas ele deixa aqui. Mas ele não pode cobrar mais do que o valor das cabras. Por isso ele não tem um migo. Ele poderia ter dito que as cabras pertencem a ele porque ele comprou. Então ele pode ficar com esse valor quando ele diz que ele merece porque as cabras comeram muita cevada. Mas mais que o valor das cabras, ele não tem esse migo, não tem esse mal, ele deixa aqui. Como o pai de Shmuel pode dizer que o sujeito poderia ter dito que ele comprou as cabras e ele seria confiado? Veja, quem diz que o fato da pessoa ter animais que pertencem a outro não é indicador que ele é o dono. Não tem como falar que ele é o dono. Então a mesma coisa no caso desse dono da cevada, não tem como falar que ele é o dono. Diferente do caso de cabras. Veja, aqui se trata de animais que andam sozinhos, como um boi. Mas cabras não andam sozinhas, fala Gmará. A pessoa normalmente entrega as cabras para um pastor tomar conta. Então, se esse dono da cevada disse que ele comprou essas cabras, ele seria confiado. Ele não diz isso, então também é confiado em dizer que ele merece esse valor do prejuízo da cevada. Pergunta para a minha raikatsafra opanha. Pergunta para a verdade. Durante o dia, tem um pastor cuidando das cabras. Mas pode ser que as cabras fugiram bem cedo ou bem tarde e entraram na propriedade desse dono da cevada. Porque é confiado em dizer que ele comprou essas cabras só porque estão lá na propriedade dele. E como no caso de Godrot, como no caso de um boi, uma benárdea taeshrihi, um miada leiada mechame. Como aqui não, esse episódio aconteceu na cidade de Nárdia, que tinha muitos árabes ladrões. E lá, as pessoas vigiam as cabras dia e noite. Então, aconteceu que as cabras fugiram da propriedade e foram comer a cevada lá. Mas não suspeitaríamos que isso que aconteceu, porque não seria provável. Então, o dono da cevada, ele seria confiado se ele tivesse dito que ele comprou. Quando ele disse que ele merece, por causa do prejuízo da cevada, também é confiado por causa desse inimigo. Vimos a nossa Mishnah, a discussão entre Bishmuel e Rabi Akiva. Não entendemos bem ainda. Vimos já que a Hazaká são 3 anos de domínio sem que ninguém proteste. Bishmuel diz que não são necessários 3 anos inteiros. A pessoa domina 3 meses no final do primeiro ano, o segundo ano inteiro e 3 meses no princípio do terceiro ano. Temos 3 anos seguidos, não anos completos. E a pessoa é considerada o dono já. E Rabi Akiva disse que é suficiente 1 mês no final do primeiro ano, o segundo ano inteiro, e 1 mês no princípio do terceiro ano. Então, vamos ver melhor o debate. Lemanir e Kabina. Talvez o debate entre Rabi Akiva e Rabi Shmuel é baseado numa outra questão. Será que, quando a pessoa ele ara a terra, será que isso é considerado um ato de domínio válido para ele ter a Hazaká ou não? Rebishmuel diz que não. A pessoa precisa de 3 meses no primeiro ano, 3 meses no princípio do terceiro ano, para ter tempo de arar, semear e colher os frutos maduros. Porque arar somente não é considerado um ato de domínio válido. Vamos ver por que seria e por que não seria na sequência. Mas assim se não é Rebishmuel. Rebekiva diz que a pessoa que ara o campo no primeiro ano e no terceiro ano, no segundo ano, ele trabalha o campo normalmente, ele tem os frutos, temos 3 anos seguidos, já é considerado um ato de domínio. O arado por si só também é um ato de domínio. Será que essa é a raiz do debate? Mas não pode ser. Se essa fosse a opinião de Rabi Akiva, por que necessário 1 mês no primeiro ano, 1 mês no terceiro ano? Viramos a página, filo Yomer Hadnami. Para arar um campo, não é sempre necessário 1 mês. Menos do que 1 mês seria suficiente também. Então, Rebekiva não ia dizer que era 1 mês no primeiro ano, 1 mês no terceiro ano. será suficiente em menos que um mês. Ela pode falar de Kula, Manilo, Avehazaká. Temos que dizer também, Rebequiva, também, Rebixão, concordam, que o arado por si só não é suficiente ato de Hazaká de domínio. Verrapeira, lava o peira, azuta e cabena. Então, também, Rebequiva, também, Rebixão, concordam, que a pessoa tem que arar, tem que semear, tem que colher. Mas a Mishmael sustenta que a pessoa tem que colher frutos maduros depois de 3 meses do princípio do arado. Aí, mesmo que ele colheu frutos maduros, ninguém protestou. É um indicador que essa pessoa é o dono. Se tivesse um dono verdadeiro, teria se incomodado. 3 anos passaram, a pessoa está colhendo lá frutos maduros, incomoda um dono verdadeiro. Ninguém protestou, então é um indicador que essa pessoa é o dono. E aí, aqui vai ser um pouco diferente. A pessoa tem que arar, semear, mas ele pode colher frutos verdes também, já é suficiente. E para isso é suficiente também 1 mês. 1 mês depois do arado já pode colher frutos verdes. Já é um ato de domínio para indicar que essa pessoa é o dono. Ninguém protestou. Depois fala aqui, 1 mês no final do primeiro ano. O segundo ano inteiro que a pessoa trabalhou normalmente e 1 mês no princípio do terceiro ano é uma casa que é suficiente. Vamos ver na sequência para onde o Rahamim, a maioria dos sábios que discutem. Está naquela cena aqui, o arado processual não é um ato de Hazaká. E Yeshomrim, aqueles que dizem que sim. Mas Yeshom, quem é que sustenta que sim é? Namaravriza Rabiachi. Faravriza é a opinião de Rabiacha. Você vai falar essa breita. Narashana Vezra Shtaim. Narashtaim Vezra Shana Ena Hazaká. Fala Tanakama. A pessoa, ele arou no primeiro ano. E nos próximos 2 anos, ele também semeou e colheu. Ou a pessoa, ele arou nos primeiros 2 anos, e no terceiro ano ele semeou e colheu. Falta na cama, não é um ato de domínio. O arado por si só não é um ato de Hazaká. É necessário colher os frutos. Rabiacha Omer Arezu Hazaká. Rabiacha discute que o ato de arado é um ato de Hazaká válido. Amarabiacha Shalit Koldoreador Vabruli Nir Arezu Hazaká. E foi Rabiacha que perguntou para os grandes sábios da geração dele e disseram que o arado é um ato de domínio. A maneira Bíblia de Rav Nachman, falou o sábio para Rav Nachman. Mas então a demanda é Nir Ave Hazaká. Qual é o motivo da opinião de Rabiacha? Que o arado por si só é um ato de Hazaká válido. Lo avidiris de crivole aleare vexatek. Rabiacha sustenta que se a pessoa arou lá o campo e existe um dono verdadeiro não tolera isso por 3 anos. Ele vai protestar durante esses 3 anos. Vai dizer por que você está se comportando como um dono e vai alertar, ele vai protestar. Isso não aconteceu, esse que arou é considerado o dono. Essa é a opinião de Rabiacha. Mas tem uma demanda Manilo Ave Hazaká, com motivo da opinião de Tanakama, que diz que o arado não é um ato de Hazaká. O motivo é outro. Porque o dono vê que o sujeito está arando lá por 3 anos. Ele fica quieto. Porque ele quer ficar quieto. Ele diz, o sujeito está arando lá de graça, está amolecendo, melhorando a minha terra, e eu não estou pagando para ele, então deixa ele continuar arando. Agora eu não quero plantar lá, então que pelo menos ele continue amolecendo a terra, que me favorece. Então o silêncio do dono não indica que esse sujeito é o dono atual. Pode ser que não é. E o dono tinha um motivo para não protestar. Os habitantes de Fumnar, uma região, perguntaram para Rav Nachman, filho de Rav Chisa, que o Rabino nos ensine. Nira ave hazaká ou lo ave hazaká? Esse ato de ará é um ato de hazaká válido ou não? Manu rabiacha vehogu derador amre nira ave hazaká. Falou Rav Nachman Rav Chisa que rabiacha e os grandes sábios da geração dele disseram que o arado é um ato de domínio. Amar Rav Nachman Baritzka, falou Rav Nachman Baritzka, ributa le mirshav gavre, é algo tão especial assim, no miá, rabiacha e os sábios da geração dele? Harav Shmuel Babavel, Rav Shmuel Babakim Beretz Israel, Amri Nidua Bechazaka, Rav Shmuel na Babilônia, e Rav Shmuel e Rav Akiva na terra de Israel disseram todos que o arado não é um ato de Hazaká suficiente. Rav Shmuel e Rav Akiva Matnitei, vimos anteriormente no começo da página a primeira de Rav Shmuel e Rav Akiva, da nossa Mishnah, Rav Mai, onde se vê que Rav sustenta assim também, da Maravilha Marav, disse Rav Dainam Dirá, Zudi Rav Shmuel e Rav Akiva, disse Rav. Isso que a Mishnah fala que é suficiente alguns meses no primeiro ano, alguns meses no terceiro ano, e o ano inteiro sozinho. Cada um conforme a sua opinião, Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael. Essa é a opinião deles. Rami Umbrim, porém, a maioria dos sábios discutem, Rescatar, Shalosh Tamim, Miyom Leyom. É necessário que a Hazaká seja de 3 anos, Miyom Leyom. Miyom Leyom Leymou Temar. O que significa Miyom Leyom? Lav Leymou Tenir, Farav, explica aqui a Gemara. são necessários 3 anos completos seguidos, porque o arado por si só não é um ato de domínio. A pessoa tem que arar, semear e colher. Então tem que dominar o campo normalmente nos 3 anos, como um dono faria. Essa é a primeira de Hakamim. Então você vê de Rav que o arado por si só não é considerado um ato de Hazaká. Shmuel Mahir, onde você vê que essa é a opinião de Shmuel? Da maravilha da Mashmuel, disse em nome de Shmuel. Zudim verabi Shmuel verabi Akiva. Isso que a Mishnah fala, alguns meses no primeiro ano, alguns meses no terceiro ano, e o segundo ano inteiro é a opinião de Rabi Shmuel verabi Akiva, a maioria dos sábios discutem, Acheikdor Shalosh Berot, Emsok Shalosh Betzirot, Emsok Shalosh Mesikot. Fala Shmuel, a maioria dos sábios sustenta que são necessárias 3 colheitas. Berot é colheita de tâmaras, Betzirot é colheita de uvas, Mesikot é colheita de azeitonas. Ou outras espécies, dá no mesmo. Então você vê de Shmuel claramente que conforme Hakamim, o arado não é suficiente. Precisamos colher frutos para ter o domínio. Mas bem, Nayo, qual é a diferença da forma que Rav e Shmuel explicaram a opinião de Hakamim? Amarabai, Dekenarai e Kabena. A diferença é a seguinte, por exemplo, no caso de palmeiras jovens. Palmeiras jovens produzem frutos rapidamente. Então, conforme Rav não faz diferença quantas colheitas passaram. São necessários 3 anos de domínio para ter a Hazaká. E Shmuel discute se demora, por exemplo, 2 anos para que essas palmeiras produzam 3 vezes frutos, tem 3 colheitas, já é suficiente Hazaká. Conforme Shmuel, o referencial não são 3 anos, são 3 colheitas. E a Prisma Xaleia, como Shmuel, são 3 colheitas que é o principal. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver mais a opinião de Rabi Shmuel. Vamos ver casos com essa disputa de posses de terras ou de árvores, com muito mais para o celular também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.